Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta, né? A gente tá fazendo um programa todo especial aí pro Dia dos Pais. Domingo é Dia dos Pais. Eu vou conversar agora com um jornalista e escritor que ele entende bem desse assunto, que é o Guilherme Fuoco. Ele que é o autor do livro Papai Jovem, Não Suma, Assuma. Gostei desse título. Guilherme, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Gazeta. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Frio aqui, né? Tá um solzinho aqui, mas tá gelado.
Tá gelado, viu? Olha, você tem razão, viu, Guilherme? Tá muito frio aqui em São Paulo. Agora, deixa eu te perguntar. Como foi a ideia, né, de você lançar esse livro? Com certeza, eu já tô lendo aqui, você descobriu que ia ser pai aos 19 anos, foi isso mesmo?
Foi isso aí, sim. Eu tava de férias da faculdade, eu tava no primeiro ano de faculdade, né?
Olha,
eu tava
só
de férias da faculdade, era uma manhã fria de julho.
Inesquecível, né? Pelo jeito que você tá falando.
E aí, na época, a mãe da minha filha, ela já estava já com a suspeita da gravidez, né? E já tinha feito os examezinhos, aqueles exames tradicionais de farmácia, e fez o exame de sangue, né? Aquele exame que você vai no laboratório e tal, e aí deu o resultado de que estava realmente grávida. Foi um susto enorme, né? Porque a gente não estava nada preparado para aquilo, né? Mas o mais curioso de tudo é que eu, na hora ali, eu fiquei tão assustado com a tristeza dela, tristeza naquele sentido, aquele susto dela, né, aquele espanto, que eu fiquei preocupado em acontecer alguma coisa com ela, né, ali. E aí eu falei pra ela se acalmar: não, calma, vamos se encontrar, vem aqui pra casa, que a gente tem uma padaria aqui perto de casa, vamos lá na padaria, vamos conversar, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí tivemos um dia que decidimos ali, num momento, já contar de cara logo pros pais, para não ficar vivendo, não ficar mastigando o drama e ficar mastigando nessa situação, né? Vamos contar logo, e aí depois a gente vira o que vai ser, e fizemos isso. Já na mesma tarde a gente já contou para os pais e recebemos as devidas broncas. O mais curioso de tudo, Renato, é que passaram, sei lá, 2 dias, 3 dias das broncas, virou festa, né? Ela já era nome do... Vamos conversar sobre nome, vamos conversar sobre o sexo, vai ser menino, vai ser menina. E aí a gente, com o apoio da família, foi digerindo melhor, né, o susto, a informação, e aceitando que a gente ia ser pai, mesmo que jovens, né?
E você chegou a se casar com a mãe da sua filha? Como é que foi esse processo?
Não, a gente chegou a noivar, né? A gente não chegou a casar porque a gente não tinha dinheiro para casar. Então, o que eu fiz? Eu passava algumas noites na casa dela para ajudar nas madrugadas. Então, porque eu trabalhava o dia todo, eu trabalhava bem de manhãzinha até o final do dia. E a gente fazia esse tipo de acordo, né? A gente tinha um acordo. A gente conversava muito sobre divisão, né? Porque eu sempre falo que esse lance de ajudar não era legal. Eu falo, pô, não é ajuda, não, a obrigação não é só sua, a obrigação é minha também. Então eu quero estar presente também em tudo. Aí o que a gente fazia? Os dias que eu chegava pra trabalhar, que eu não trabalhava de madrugada, aí eu dormia lá. E aí quando eu trabalhava de madrugada, eu não ficava lá.
Uhum.
E a gente revezava, né, os turnos quando a criança estava acordada e tudo. Era bem legal, é bem legal. Inclusive,
e você participou, então, dessa parte de acordar de madrugada, ficar com o bebê?
É. Não, eu fiz parte dela. Não,
olha só.
Essa de participar, dá a impressão, Renata, que eu ajudei. Não, eu ajudei. A gente dividiu tarefas, né? Então, a todo momento... Eu não quis falar que eu ajudava. Eu também sou 50% meu, 50% seu. Nós dois fizemos junto, Então, nós dois vamos fazer tudo junto.
Agora, Guilherme, e quando que surge a ideia de você escrever o livro?
Do livro? Então, o livro foi um blog, na real. Eu tive o primeiro blog.
Ah, você fez um blog.
Eu abasteci o blog de 2012 até 2016. Em 2017 eu escrevi uma coisinha ou outra, tal. Hoje não mais. Eu vou te explicar por quê. O blog, ele me fez falar mais sobre paternidade, né? Que eu percebi que a minha vida tinha se transformado depois que eu virei pai. Que caramba, tudo tá dando certo. como é que as pessoas falam tão mal assim de virar pai, né? Como os meus amigos, as pessoas que eu convivo têm esse medo de virar pai, sendo que pra mim tá dando tudo certo profissionalmente, tá dando tudo certo na minha vida, é bom, cara. Então acho que ser pai pode trazer, né? Se você transformar a paternidade como combustível pra sua vida, pode trazer coisa boa. Aí eu comecei a escrever isso no blog, né, o que eu pensava, né, e aí um postzinho ali, outro postzinho aqui, as pessoas foram começando, os meninos foram me encontrando na internet, eu fazia faculdade de jornalismo já, né, uhum. E aí eu aprendi na faculdade de jornalismo que tem o mecanismo do Google, se você escreve no título da matéria lá, no título do post do blog, vou ser pai, e agora? E eu percebi que muitos jovens escreviam isso no Google, que o Google era a primeira opção dos caras. O cara descobria que ia ser pai, escrevia lá no Google, vou ser pai, e agora? E aí eu comecei a fazer esses títulos chamativos, sabe? Ai, uhum. Ai meu Deus, como é que eu conto pros meus pais? Como eu conto pros meus amigos? E comecei a escrever no blog isso. E a galera foi achando os posts, eu fui conversando com os caras, conversando, e tirando, e dando dica, e ajudando um ali, outro aqui. Só que chegou uma hora... em 2016, né, 4 anos depois que eu escrevi o blog, chegou uma hora que eu falei, caramba, eu não sou mais aquele pai lá de 4 anos atrás, mas eu não quero perder aquele senso de ajudar o cara que descobre, porque, pô, eu já ajudei tanta gente, né, uhum. Eu já perdi as contas, assim, a última vez que eu contei, eu já tinha ajudado mais de 400 pais, assim.
Nossa!
Hoje em dia, sei lá quantos. E aí eu falei, quer saber, eu vou resumir aquela fase da minha vida e vou fazer um livro com ela. E aí E olha só como as coisas acontecem, né? Como o destino é maluco. Meu irmão virou pai em 2016, quando eu resolvi escrever o livro. Ou seja, tudo aquilo que eu vivi com a Laura, com a minha filha, eu vivi também com meu irmão.
Com seu irmão, né?
E aí eu tive meio que um respiro para escrever o livro. Aí eu escrevi o livro consegui escrever do jeito que eu queria mesmo, assim, né? Falado, com uma linguagem bem jovem. Bem tranquila, como se fosse um brother conversando com outro brother, com palavrão, se precisar, pra dar bronca, pra não dar bronca, enfim, pra não ser um livro chato, teórico, quadradão, sabe?
Sei. Guilherme, a Laura tá com quantos anos agora?
A Laura tem 9 agora.
Tem 9 anos, olha só. Você só tá com só tem a Laura?
Só. Hoje eu tô noivo, não é mais da mãe da Laura, a gente não tá mais junto, a gente tem uma parceria, né, de cuidar dela. Eu hoje estou noivo da Renata, que espero que a gente se case aí nos próximos anos.
Ah, que bom!
É minha grande companheira, a Rê. A Rê está sempre comigo em tudo, aceita a minha paternidade. Ela não é mãe ainda, né, mas ela aceita a minha paternidade, cuida da minha filha como se fosse eu cuidando. É uma das minhas grandes companheiras e ter
isso
uma pessoa
é importante,
do seu lado que
né,
ajuda a ser
Guilherme?
Um pai melhor, nossa senhora, é sensacional, né?
Agora, Guilherme, pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, bom, eu vou falar novamente, o livro é Papai Jovem, Não Suma, Suma, vai ter todas essas dicas aí que o Guilherme falou e muito mais. Qual que é a grande lição que a Laura te deu?
Ah, a Laura me ensinou a ser mais calmo, porque a maturidade que eu criei, né, Renata, quando eu descobri que ia ser pai, me fez ser um cara muito mais calmo, menos afobado, pensando um pouquinho mais antes de fazer as coisas, antes de falar as coisas também, sabe? Eu era uma pessoa muito imediatista, que queria as coisas rápido, e queria...
Que é natural dos jovens, né?
Eu acho que é natural, mas eu acho que a gente...
Ela te trouxe essa calmaria,
filho, assim,
né?
Tem que ter uns 2 pezinhos no chão, calma, dá tudo certo, é só trabalhar direitinho, focar a vida, organizar... Ah, organização financeira, Renato. Cara, eu aprendi a me organizar financeiramente, sabe? Uhum. Eu não tinha nada de organização financeira, de saber de finanças. Pra mim isso aí era coisa de gente muito rica. Ah, gente rica que sabe investir dinheiro, gente rica que sabe fazer as coisas com dinheiro, guardar. Eu não sou rico, eu sou de classe média e baixa, né, no caso, na época. Hoje eu já tô melhor. Mas eu aprendi isso, sabe? Organizar meu dinheiro com calma, fazer planilha, pra eu conseguir pagar as coisas da Laura, né? Hoje a Laura mora comigo, ela não mora com a mãe dela, ela vai pra mãe dela aos finais de semana, né? É um acordo que a gente fez devido às mudanças da nossa vida. Então, A gente tem a guarda compartilhada, né, que é muito legal. Eu recomendo, sim, a todo mundo que estiver ouvindo a gente, que é meio a meio mesmo ali, acertado judicialmente.
Principalmente
isso é muito
quando
legal.
Os pais se dão bem,
então,
né?
Tá tudo, graças a Deus, encaminhando por causa disso, dessa maturidade, tratar as coisas com respeito, não ficar com picuinha um com o outro. E pensando sempre no bem da Laura, né? Porque é o que importa, né?
Quando com a gente certeza. Vira
pai, é pensar no bem do
no bem da
filho,
criança.
Haja o que houver.
Guilherme, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu depoimento aqui. Sucesso para você na sua profissão.
Obrigado.
E feliz Dia dos Pais, né? Domingo tá
muito
chegando,
obrigado,
aí. Já adianta aqui os meus parabéns para você. Muito obrigada, tenha um excelente dia.
Obrigado, Renato. Obrigado a todos da Gazeta. Foi um prazer enorme falar com vocês.
Obrigada, nós conversamos com o jornalista e escritor Guilherme Fuoco. Ele contou um pouquinho da história dele, bacana, né, a gente saber da história dele. Ele que é o autor do livro Papai Jovem, Não Suma, Assuma.
Gazeta M, Gazeta M 890, a sintonia certa. Gazeta M.